O texto de João 2, versículos 23 a 25, que diz assim: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Muito bem, esse pequeno texto, que serve como transição entre aquela fase de apresentação que João faz de Jesus como alguém singular, com a intenção de mostrar que Jesus de fato era Deus, não era um ser criado por Deus, não era uma espécie de anjo, não era um homem adotado por Deus, nem nada que não fosse o próprio Deus em pessoa, a segunda pessoa da Trindade encarnada, para salvar os homens. Então, o começo do que a gente viu até agora, tudo apontou para isso. Jesus, um homem singular, e isso se demonstra naquele milagre lá no de Caná da Galileia, quando Jesus transforma água em vinho, mostrando para os seus discípulos, dando uma prova, fazendo um sinal de que ele era de fato o Messias prometido, que João Batista tinha falado corretamente quando disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aí os judeus começam a buscar sinais. E os sinais que servem de fato como uma credencial de que Jesus era Deus e que devia ser crido como Deus, ele acaba tomando o lugar da fé em Cristo. Então, esse texto aqui acaba marcando uma transição daquele assunto do Jesus singular, o Jesus Deus, para o assunto da soteriologia. O que é soteriologia? É a doutrina da salvação. Depois disso aqui vai entrar João capítulo 3, a conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, que ficou marcado pelos sinais que viu de Jesus e foi atrás de Jesus para saber como podia herdar a vida eterna. O capítulo 3 também tem o versículo mais famoso da Bíblia. Qual é? Versículo 16, João 3,16. Como é que se fala ele decor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o assunto que vem adiante é salvação. E esse texto vai mostrar por que João vai falar sobre salvação. Muita gente, buscando sinais, acabou se perdendo no meio deles. Então, nossa mensagem central é a seguinte: quem precisa de sinais para crer em Jesus, não crê nele como deveria. Note bem, pode parecer meio contraditório. Por quê? Porque Jesus fez sinais para mostrar que ele de fato era o Messias. Mas se a fé está baseada somente nos sinais, se você precisa de sinais para crer em Jesus, você está crendo na coisa errada. Você não está crendo como deveria. Você tem buscado esses sinais para crer? Você tem embasado a sua vida em algum sinal que você viu, que você pretende ver, que você ouviu dizer? É essa a sua fé? Se é essa a sua fé, ela está colocada no lugar errado. Porque a gente vai ver muita gente que fez exatamente a mesma coisa. E Jesus, que conhecia o coração deles, demonstrou que a fé não estava bem localizada. Então, eu vou até reler o texto. Com isso em mente, volta lá um slide, Sérgio, nós vamos reler o texto. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Olha que versículo legal, né? Mas, reparou a palavra mas no versículo 24? O próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos. Como? Ele cresceu com eles? Não. Ele conhecia o coração de cada um, porque ele é Deus. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, volte na mensagem central. Quem precisa de sinais para crer em Jesus, não crê nele como deveria. O que a gente vai ver nesse texto são dois fatos sobre a fé sustentada em sinais, ou a fé sustentada por sinais. Aqueles que precisam de sinais, precisam ver milagres, precisam ver coisas acontecendo, precisam ver prodígios. Se você tem colocado sua fé nisso, há dois fatos que a gente pode aprender nesse texto. E o primeiro fato é o seguinte: a fé sustentada em sinais não é confiável. Tá? Essa não é uma fé firme, você não pode botar a mão no fogo por ela. Jesus mesmo não fez isso. Estranho ouvir isso, porque ele fez sinais, e esses sinais encheram os olhos das multidões. E é por isso que ele começou aos poucos. O primeiro sinal, que foi transformar água em vinho, ele fez meio em segredo, ele fez só ali para uma plateiazinha seleta. Ele não falou para ninguém, ele mostrou para a mãe dele que aquele não era o momento de ele exibir esses grandes sinais, mas era impossível que isso não se espalhasse. Assim que ele chega numa cidade, vem, faz uma cura, faz outro milagre, torna a pele de alguém que era leprosa numa pele pura, cura outras doenças, pessoas sem controle emocional, com sangramentos, endemoniadas, e ele as liberta, não tem como conter a notícia que corre por toda parte. Imagine hoje em dia, quando eu morava em Grão-Mogol, apareceu um sujeito lá que dizia que vinha um espírito nele e ele fazia cirurgias lá espirituais. Segundo quem viu, disse que ele tirou assim da cavidade ocular, né? Vou até reduzir os detalhes. Tirou o olho da pessoa, pegou uma faca suja, raspou o fundo desse olho, colocou de novo e curou a pessoa. Já pensou? Eu, de pensar nisso, eu tenho um pânico de coisa encostando no olho da gente. Quando eu fui no oculista uma vez e ele encostou o microscópio no olho, né? Eu não sabia o que era. Depois eu perguntei para ele. Ele falou, não, é que o microscópio encosta. Eu fiquei 6 meses coçando o olho toda vez que eu lembrei disso. Imaginar um cara pegando o olho, raspando uma faca nele e introduzindo de novo na órbita ocular, é uma coisa que me tira até o fôlego. E, segundo os relatos, a pessoa lá ficou boa. Quem disse que o diabo não pode fazer coisas desse tipo? E aí, esse sinal, essa notícia correu, o cara ficou famoso e mais gente foi procurá-lo. Imagina Jesus aparecendo hoje, chegando ali na praça da rodoviária. Já viram quanta gente fica lá? Muita gente doente, eu sempre vejo lá a pessoa com muleta, pessoa com cadeira de roda, pessoa lá com tipóia, né? O pessoal vem da zona rural, desce ali para ir no hospital, fica esperando o ônibus para voltar para casa. Tem bastante gente doente que fica aguardando o ônibus ali. Já pensou se alguém chega ali, se Jesus aparece ali e começa a curar aquelas pessoas? Imagina da onde viriam pessoas. A rodoviária não caberia mais ônibus que viriam de Bragança, de Mariporã, de Piracaia. De Piracaia, será que vinha também essa coisa? Vinha, né? Vinha caravana de Piracaia, de Perdões, de Nazaré Paulista, de uma região muito maior que a gente nem imagina. Imagine quanta gente ia atrás de Jesus. E a Bíblia conta, tinha dia que Jesus não tinha descanso. Ele precisava chegar à noite e ir para um lugar deserto. Eu acho que ele aguardava um momento mais escuro para sair meio de fininho e ia para outro lugar deserto, onde ninguém soubesse, para poder descansar. Imagine o povo que ia atrás dele. Por quê? Por causa dos sinais. E aí ele fez sinais, ele arrumou um monte de discípulos. Um monte de gente que cria nele. Mas parece que a fé, ela tem diversos modelos, diversas facetas. Por exemplo, na parábola do semeador, havia aqueles solos que representavam pessoas que recebiam o Senhor, a palavra do Senhor com alegria, né? Ficava empolgada, ia na igreja. Mas vindo a perseguição, vindo os cuidados do mundo, não tendo raiz, sendo sufocada, logo elas se desviavam, logo morriam, logo se afastavam. Não eram discípulos de verdade. Isso, na verdade, aconteceu muitas vezes, em muitos episódios do ministério de Jesus. Olha o capítulo 6 de João. Isso aqui acontece depois que Jesus multiplica pães e dá comida para uma multidão que varia aí, estatisticamente, aí, mais ou menos entre 10 mil e 15 mil pessoas, porque só homens eram 5 mil, né? E só os homens foram contados, sem contar as mulheres e as crianças. Então põe uma multidão enorme, põe aí meio estádio de futebol, de time de interior assistindo ali, e recebendo comida a partir de uma cestinha que tinha quanto? 2 peixinhos e 5 pães. Aí o povo vai atrás, porque quer comer mais. E aí o versículo 2 do capítulo 6 diz assim: seguia-o numerosa multidão. Olha só que bênção, Jesus. Você tem um povão, você tem uma igreja enorme já. Você já fundou a primeira igreja com 15 mil membros. Que bênção, né? Seguia-o numerosa multidão. Por quê? O quê? Porque tinham visto sinais que ele fazia na cura dos enfermos. E assim por diante. Mas aí, mais para frente, Jesus faz uma pregação. Aí tem uma igrejona, então agora vamos pregar a palavra. Ele faz um sermão sobre o verdadeiro alimento. Não aquele alimento que ele deu primeiro. Sobre ele como verdadeiro alimento. Ele como pão que desceu do céu. Aí o povo já estranhou. O pão que desceu do céu foi o maná que Moisés orou e Deus mandou. E aí Jesus vai explicar que o maná veio e passou, que ele era um pão eterno, que os pães, a pessoa come, ela volta a ter fome, mas quem viesse a ele jamais teria fome, quem cresce nele jamais teria sede. Ele se apresenta como aquele que pode saciar eternamente uma pessoa que nele crê. Aí o versículo 60 diz assim: muitos dos seus discípulos, esse povão, essa multidão que estava ali por causa dos sinais, essa multidão que também no capítulo 2, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Esse povão aí, o que eles fazem? Tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Opa, ô Senhor Jesus, eu estava aqui, é porque estava tudo bonito até agora, só fazendo milagre, distribuindo pão, todo mundo feliz aí, agora você vem e traz uma doutrina tão contundente, algo que vai mexer profundamente com a nossa vida, que faz com que a gente tenha que negar o nosso caminho, que você acabou de dizer que estava errado, que estava baseado numa fé em coisas passageiras, e você quer que a gente creia em você como doador da vida eterna, como Deus, como aquele que concede vida aos que creem. Ah, Senhor Jesus, esse discurso é duro demais. E aí o que acontece? Versículo 65, Jesus continua falando, ele diz: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. O que ele mostra com essa frase é que esses homens que vinham atrás dele por causa de comida, por causa de cura, por causa de prodígios, por causa, algumas vezes, até de ressurreição de mortos, essas pessoas que vinham atrás dele por causa disso, não tinham vindo por aquele caminho pelo qual o Pai traz para a salvação de pecados. E aí o que aconteceu? Como é que esse lance, como é que esse acontecimento, esse relacionamento encontrou um desfecho no versículo 66? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Mas como pode abandonar? Não é discípulo? O que é um discípulo? É aquele que segue o seu mestre. Mas se abandonou, cá para nós, é um discípulo de papel. É um discípulo da boca para fora. Ou da boca para dentro, né? Se ser discípulo significa comer os pães que Jesus multiplicou. É um interesse, é um discipulado por interesse. É um discipulado por ficar de boca aberta com as maravilhas. É um discipulado pela surpresa, é um discipulado pelo benefício pessoal, mas não é um discipulado pela salvação e pela fé no Senhor Jesus. É por isso, e agora a gente voltando lá para o nosso texto, no capítulo 2, o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos. O versículo 23 deixa a situação assim num quadro bonito, né? As pessoas viram o sinal e creram nele, mas parece que esse creram nele é igual àqueles que receberam a palavra com alegria. Bastou vir os cuidados do mundo, bastou vir a perseguição, bastou vir a palavra que chamava uma decisão pessoal, bastou chegar a palavra na qual Deus dizia: eu não quero dividir vocês com o mundo, eu não quero ser um dos seus donos, eu não quero ser um dos seus interesses, eu quero ser o seu dono, eu quero que pela fé no Senhor Jesus eu passe a comandar a sua vida, você pertence a mim e a sua vida seja transformada. Opa, aí não. Aí o Senhor mexeu numa ferida muito profunda, e eu não quero um nível de comprometimento desse. Então Jesus conhecia o coração desses homens, e sabia que o discipulado deles era baseado nos sinais. Era uma fé não baseada no amor de Deus, não baseada na obra de Cristo, não baseada na revelação do Espírito Santo, mas uma fé extasiada com os sinais que tinha vindo. Qual é a mensagem lá, o primeiro ponto, o primeiro fato, Sérgio? Volta um aí. Que a fé sustentada em sinais não é confiável. Se o sinal não vem, a fé morre. Se uma cobrança é feita, se uma decisão é exigida, se uma entrega pessoal é proposta, aí o preço está muito grande, e aí essa foto aí do cara com o dedinho para trás é bem propício para mostrar que não dá para confiar numa fé que precisa ver sinais, que se baseia em prodígios, em milagres, em histórias, em testemunhos, em contar bênção. Todas essas coisas fazem parte da experiência cristã, mas elas não são a base, a fonte da experiência cristã. Esse é o primeiro fato. E o segundo fato? O segundo fato é que essa fé em sinais é fruto da natureza humana. Conhecem aquela gravura? É uma pintura antiga. Deixa eu apagar a luz aqui para ficar mais fácil de ver. O que você vê ali? Quem é aquele ali? É Tomé, né? Esse episódio que a gente está estudando não é de Tomé. A história de Tomé vai vir lá no final do Evangelho. Mas ela nos lembra de algo. A gente nos lembra daquela frase que diz o quê? Eu preciso... Não, ao contrário, Cláudio. Eu preciso ver para crer. Exatamente. Se eu não vir, eu não acredito. O que que Tomé falou? Né? Quando os discípulos falaram: nós vimos Jesus. Jesus estava aqui. Onde é que você estava, cabeção? Você foi passear, você foi lá onde? Sei lá, o que será que Tomé estava fazendo? Estava muito triste, muito abatido para estar com seus irmãos, aí a gente não sabe por que ele não estava, mas Jesus apareceu e só estava lá, o lugar dele estava vago lá, e ele não viu. Quando ele chegou, imagina os discípulos, todo mundo um falando em cima do outro, querendo contar para ele, acho que ele não entendeu nada. A hora que ele entendeu que eles disseram que viram Jesus, acho que ele deve ter pensado assim: esse cara é louco. A vontade de vocês verem Jesus é tão grande, vocês estão tendo até alucinação. Eu não vou cair nessa, não. Não pense que Tomé era um cara, não leva a sério. Eu acho que ele teve até a boa intenção de não se deixar levar por aparências. Só que ele se esqueceu que Jesus contou que ia ressuscitar. E aí o que ele fez? Não, isso aí não tem nada a ver. Se eu não vi as marcas dos pregos na mão dele, se eu não colocar meu dedo naquele furo do lado dele, que o centurião fez, né, com uma lança, eu não creio. E aí Jesus apareceu e falou: Tomé, vem cá. Olha aqui, confere aí. Mostrou a mão. Me dá o dedo. É justamente a figura aqui, né? Tomé colocando o dedo no ferimento ao lado de Jesus. E aí o que Jesus diz para ele? Passa aí, Sérgio. Olha lá. E logo disse em João capítulo 20, versículos 27 a 29. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Aí Tomé assustou, né? Respondeu-lhe, Tomé, Senhor meu e Deus meu. E aí o que Jesus disse? Bom servo Tomé, que crê, foi isso? Disse-lhe Jesus, porque viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então esse texto lá na frente de João vai mostrar que esse negócio do ter que ver para crer não é lá alguma coisa que Jesus aprove, exija ou assine embaixo, muito pelo contrário. Então vamos voltar agora no nosso texto. Pode voltar um slide aí, Sérgio? Com o nosso segundo fato, e tem ali a indicação do versículo 25. O versículo 25 diz o seguinte: e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem. É, ele falou aqui que ele já conhecia o coração do homem, então que ele não ficou muito maravilhado com aquela multidão. Ele não se confiava àqueles homens, àquela multidão, não ficou contando, você viu quantas pessoas vieram à frente, né? A gente às vezes tem, você viu quanta gente levantou a mão, quanta gente veio à frente, que bênção. Eu já preguei num culto uma vez que veio um monte de gente na frente, 28 pessoas vieram na frente, daquelas duas tinham se convertido de verdade. Jesus passou exatamente isso aqui. Então, o versículo 25 vai dizer o seguinte, que ninguém precisava contar sobre o homem. Por quê? Porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus atribuiu essa fé em sinais, essa fé motivada por aquilo que a gente vê, a natureza do homem. Qual é a natureza do homem? Ele tem um entendimento racional no qual ele não vai se entregando assim, ele não vai confiando em tudo que vê, não. Ele precisa ver para crer. Só que aqui o que Jesus está pedindo é ao contrário. O que ele vai ensinar daqui para frente, o modo como ele vai se apresentar, é exatamente o oposto. Aquele que deve ser crido. Aquele que deve ser crido apesar da sua aparência. Por que ele não apareceu como no Monte da Transfiguração? Que ele reluziu, suas vestes ficaram brancas. Sei lá, se ele até levitou, né, no ar, não sei. O fato é que aqueles três discípulos que viram aquilo ficaram maravilhados com a visão. Eles viram Jesus na sua glória celestial, sua glória divina. Por que que Jesus, eu acho que o departamento de marketing dele falhou aqui. Por que que ao invés dele aparecer como um carpinteiro, sujo, pobre, pele queimada, mãos calejadas. Por que que ao invés dele aparecer assim, como Isaías disse, nele não havia beleza, formosura alguma, era o mais desprezado dos homens. Ao invés dele aparecer assim, por que que o departamento de marketing dele não falou, Jesus, a dica é você brilhar para todo mundo. Você chega numa multidão, prega e no final, na hora do apelo, você brilha. Você fica transfigurado, você mostra a sua glória divina. Todo mundo vai cair aos seus pés, vai perceber que você é Deus. Por que ele não fez isso? O departamento era fraco, W Brasil não existia ainda, Washington Oliveto não tinha começado sua carreira ainda. Washington Oliveto certamente daria uma dica desse tipo. Mas sabe por quê? Porque Jesus não queria que a fé daqueles homens fosse baseada nos sinais, mas fosse mantida apesar da ausência deles. Ele fez muitos sinais, mas ele não brilhou mostrando que era Deus. Paulo também, quando chegava numa cidade, ele conta que ele não baseava a sua pregação nos sinais, nos prodígios, mas na pregação. Ele não baseava a sua pregação na sabedoria dos homens, mas na demonstração do Espírito. Sabe para quê? Ele explica: para que a fé de vocês não se baseie na razão, para que vocês não se baseiem na sabedoria humana, no ver para crer, no entender para crer, mas na pregação que exige, que nos chama à fé, que nos chama àquele passo de fé, que nos chama àquela entrega de vida. e aí sim ser abençoado, e aí fazer jus àquilo que Jesus disse: bem-aventurados ou felizes aqueles que não viram e creram. Desse modo, qual é a regra que a gente deve se apegar? Ver para crer? Agora não, agora vai ser a regra que o Cláudio falou. Qual que é? Crer para ver. Agora, será que se eu crer eu vou ver sinais? Muitas vezes não. Talvez eu tenha que primeiro crer para entender coisas que me parecem obscuras agora. Crer para esperar as coisas que eu venho no futuro. Até chegar o dia em que eu vou crer para ver. E o que eu vou ver? Eu vou ver o Senhor Jesus na sua glória. Eu vou ver a nova Jerusalém reluzente diante de nós. Eu vou ver o trono da glória do Senhor. Eu vou ver o povo de Deus redimido e resgatado e glorificado nos céus. Eu vou ver o número dos salvos de todas as eras. Aí sim, a fé que agora não vê as coisas vai contemplar tudo no futuro. O problema é que o mundo inverte. Eu nunca vi Deus, então não posso crer. Dizem, né, os historiadores, que o primeiro astronauta nos céus, né, no espaço, quem foi? Um russo chamado Yuri Gagarin. Não sei como pronuncia isso em russo direitinho, né? Essa é uma pronúncia mais americanizada, né, do que russa mesmo. Dizem que ele chegou nos céus, no espaço, e uma das primeiras coisas que ele falou: não estou vendo Deus, não vi Deus. Não falavam que Deus estava no céu, né? É claro que ele falou isso num extremo deboche, em tom de zombaria. Cheguei no céu e cadê Deus? Ou seja, não vi Deus, Deus não existe. Já ouvi isso de muita gente. Ó, nunca vi Deus, eu só creio no que eu vejo. Se Deus existisse, ele que aparecesse. E aí as pessoas, além de clamarem por essa oportunidade de ver o Senhor e não o veem, e isso as autoriza na sua mente a sua incredulidade, elas também chamam as circunstâncias como provas de que não devem crer. E dizem: se Deus existisse, não teria fome. Se Deus existisse, não tinha tanta guerra no mundo. Se Jesus fosse bom mesmo, não tinha tsunami, né? Não tinha político corrupto, não tinha bandido em cada esquina, não tinha impunidade, não tinha criança se drogando, se perdendo. Então, ó, quer saber? Não deve ter Deus. Eu não estou vendo esse Deus botando a mão no mundo. E aí, eu vou encerrar lembrando de uma história. Eu não sei se é uma história com H, ou seja, um relato verdadeiro, ou uma história, né? Uma ilustração. Mas eu ouvi contar de um pastor que foi num barbeiro, né? Foi no barbeiro para cortar o cabelo. E aí o barbeiro, não sei como é o seu barbeiro, o meu fala mais que o velho da cobra. Meu, fala, e eu tenho que conversar, e às vezes tá lá caindo o cabelo. É que agora eu não tenho mais esse problema, não cai mais muito cabelo no olho, não tem nem quase nada que cortar. Mas ele ficava tendo que conversar, caía cabelo dentro da boca, porque ele queria conversar. Pior é dentista quando quer conversar, né? É mais difícil. Mas ele falava, e assim era esse barbeiro desse pastor. E aí estava a televisão ligada e falando de uma tragédia, uma desgraça lá, e o barbeiro olhou para aquilo e falou assim: é por isso que eu não acredito em Deus. Deus não existe. Se Deus existisse, não tinha aí, ó lá, criança passando fome na televisão. Ó o crime lá na televisão. Ah, não, Deus não existe. E dizem que esse pastor ficou meio desconcertado com isso. Pegou ele meio no contrapé, ele não soube o que dizer. Ele ficou meio chateado, talvez até com a sua falta de reação, pagou o corte de cabelo e saiu lá fora, né? Todo chateado. E nisso, ele viu um mendigo vir, todo maltrapilho, e com aquele cabelão, com aquela barba, sabe a barba quando dá até no pescoço, né? Na orelha, né? Cabelo nas costas, que nem o Tony Ramos, e vinha esse cara, aquele cabelo que todo embaraçado. Não dá para lavar. Não dá pra, só dá para cortar. Só dá para passar a máquina, mesmo assim, com muito trabalho. E vindo um homem assim. E nisso ele parou, ficou olhando, o barbeiro saiu à porta, ele virou para o barbeiro e falou assim: eu não acredito em barbeiro. O barbeiro falou: o quê? Falou: eu não acredito em barbeiro, barbeiro não existe. O cara meio que coçou o ouvido e falou: como é que é? Você acabou de sair do barbeiro, olha eu aqui. Falou: não, barbeiro não existe, você está louco, barbeiro não existe. Se barbeiro existisse, não tinha gente aqui que nem aquele homem ali. Olha o cara barbudo, sujo, aquele cabelão, não pode existir barbeiro. Se existisse barbeiro, aquele homem não estaria com aquele cabelão. Falou: meu, para lá, respondeu o barbeiro, né? Ô louco, não é que nem o Faustão diz, ô louco, meu. Né? Ele está assim, não é porque não existe barbeiro. Ele está assim porque ele não veio ao barbeiro. Se ele sentar na minha cadeira, eu corto o cabelo dele e deixo ele limpinho. A história já estava entendida. O próprio barbeiro deu a lição da mulher. Tão logo ele falou isso, ele compreendeu que o problema do homem é justamente não vir. Não é que Deus não existe, é que o homem, no seu pecado, na sua incredulidade, no seu fato de dizer que nunca viu Deus, não vai a Deus, que é tão real, ou mais real do que o ar que a gente respira. E ficam no pecado, e ficam na podridão, e ficam na incredulidade, e permanecem na sujeira. Vão atrás só do que dá para ver, e quando não vê mais, aquilo é palha. Essas coisas que vêm e que vão, Salomão já falou: tudo é vaidade, tudo é passageiro. Se você vai basear a sua vida em eventos que vêm e vão, o seu discipulado vem e vai também. Você tem que ir a Deus, que não muda. Você tem que ir ao Cristo, que não muda. Você tem que deixar-se tocar pelo Espírito Santo, que não muda. Jesus Cristo, o qual morreu por você e quer te salvar, cuja obra não muda, cujo amor não muda, cujo convite para te salvar não muda. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Talvez você venha já um bom tempo seguindo Jesus por razões não condenáveis, mas não aquela pela qual o Senhor traz os homens a Cristo. Talvez você venha à igreja porque você tem amigos aqui, porque algum parente vem, né? Vem, eu já comecei a fazer amizades na igreja, é um ambiente tão bom, meus filhos finalmente encontraram amigos diferentes da escola que só ensinam a falar palavrão, né? Aqui não, eles aprendem a liçãozinha, chegam em casa contando a lição da Bíblia, ai, eu tenho que ir nessa igreja mesmo. É uma razão reprovável para vir à igreja? Claro que não. Mas você está baseando, se for isso, está baseando o seu discipulado naquilo que você vê, na historinha que a criança conta, naquele momento gostoso depois do culto, na amizade sadia, num bom relacionamento, às vezes até no gosto de ouvir a palavra de Deus. Talvez você se interesse por aprender das escrituras. Mas deixa eu falar uma coisa. Sabe, o único fator que salva é o Senhor Jesus Cristo. Que jeito? Através da fé. Como? Quando Deus toca o seu coração e o chama para uma entrega pessoal. A fé cristã é uma entrega pessoal. Você não só crê que Jesus existe, você não só crê que Ele é Deus, você não só crê que Ele morreu pelos seus pecados, você não só crê que Ele ressuscitou para fazer com que aqueles que creem sejam salvos, você não só crê que Ele está nos céus e que vai voltar para reinar, mas você também, ao crer, você entrega a Ele a sua vida. Você crê em tudo isso e diz: Senhor Jesus, me perdoe agora dos meus pecados, me recebe como seu filho, e está aqui, minha vida é sua agora. É sua para o Senhor guiar, para o Senhor modificar ela completamente, para o Senhor fazer o milagre tanto da salvação quanto da transformação, porque não há esperança para mim sem o Senhor. Eu quero tirar minha fé nas coisas que eu vejo, para crer naquilo que eu não vejo, mas que eu creio porque a palavra diz. Sabendo que um dia eu vou ver tudo isso com os meus olhos. Não esses aqui que a terra há de comer, mas esses olhos que hão de ser glorificados. Junto com o meu corpo que há de ser glorificado. E ele vai viver o resto da eternidade na sua presença. Vamos orar. Senhor, obrigado porque a fé que não se baseia nas coisas que nós vemos, mas que se baseia na certeza das coisas que não se veem, na convicção das coisas que se esperam, como Hebreus 11:1 diz, nos torna bem-aventurados, nos torna felizes, como aquilo que o Senhor disse para Tomé. Obrigado por isso, Senhor. Nós queremos agora clamar pelas pessoas que ainda têm resistido a essa fé, Senhor. Toque o coração delas, faça esse chamado que só o Senhor pode fazer. Faça esse chamado eficaz que vem do Pai, sem o qual ninguém pode vir a Cristo. Pai bondoso, busque essas pessoas agora que estão ouvindo isso. Quebranta o coração delas. Faz com que elas se sintam necessitadas do Senhor. Ansiosas pela salvação que há em Cristo. Desejosas da vida eterna. E contritas, arrependidas do seu pecado e do afastamento com o qual têm vivido. E que elas se entreguem agora pela fé ao Senhor. Se você é uma dessas pessoas que está aí sentado, talvez você esteja ouvindo isso e dizendo: essa palavra é para mim. O Senhor de fato está falando comigo nessa noite. Esse sermão, o Senhor guiou tudo. Guiou o texto, guiou o pastor, guiou os corinhos, guiou esse culto para falar a mim. Se você é uma dessas pessoas, diga aí no seu coração para Jesus, porque Jesus conhece o coração dos homens. Ele conhece quem eles são, conhece a natureza, conhece o que passa lá no fundo. Diga lá no fundo do seu coração ao Senhor: Senhor Jesus, me perdoe. Senhor Jesus, eu sou pecador. Senhor Jesus, eu ando longe do Senhor. Mas eu não quero mais andar assim. Eu ouvi a tua palavra e creio que o Senhor Jesus é Deus. Creio que o Senhor Jesus nasceu em carne para morrer naquela cruz pelos meus pecados. Para que ele fosse punido no meu lugar, para que eu não precisasse ser. Senhor Jesus, eu quero crer nisso agora. Eu creio que o Senhor é esse Deus que morreu por mim, que ressuscitou para me salvar. E eu creio que o Senhor pode me salvar de graça. Me perdoe dos meus pecados e seja o meu Salvador. Receba a minha vida, Senhor, seja o dono dela. Transforma a minha vida, me faça nova criatura. Me dê a vida eterna. Coloque o Espírito Santo habitando dentro de mim e me transforme em seu filho. Faça isso, Senhor, gratuitamente, porque eu não tenho nada bom para oferecer. Eu só quero entregar a minha vida e receber totalmente do seu amor a salvação que o Senhor me preparou desde a eternidade. Eu faço isso em nome de Jesus. Amém.